step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se, no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Eu sou Marcela Raal, vamos ficar junto até às 5 horas da tarde. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais, no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Vamos aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Celulares de Jair Bolsonaro foram hackeados por grupo preso pela Polícia Federal. O presidente afirmou que não vão encontrar nada comprometedor nos aparelhos. Brasil cria 408 mil empregos formais no primeiro semestre. Segundo o Ministério da Economia, este foi o melhor resultado para o período desde 2014. STF rejeita recurso da Petrobras e manda estatal vender combustível a navios iranianos. Segundo a petrolífera, a empresa dona dos navios está sob sanção dos Estados Unidos. Número de pedidos de refúgio de venezuelanos ao Brasil aumenta 245% em um ano. Segundo o Ministério da Justiça, 8 em cada 10 solicitações foram feitas em Roraima. O Ministério da Saúde diz que mais da metade da população brasileira está acima do peso. 55% tem índice de massa corporal maior do que o valor recomendado pela OMS. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4 horas, 3 minutos. Hoje cedo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que os celulares usados pelo presidente Jair Bolsonaro foram invadidos por hackers. Mais tarde, o presidente, que foi a Manaus, do Amazonas, disse que não está preocupado com um possível vazamento de conversas do seu celular. Vamos para Brasília, então, falar com a Luciana Verdolin, que acompanhou essa história e tem os detalhes para a gente. Lu, então quer dizer que o presidente Jair Bolsonaro disse que não há nada comprometedor nos aparelhos dele, é isso? Boa tarde para você.
É isso mesmo, Marcela, boa tarde para você, boa tarde também para os ouvintes. Quando o presidente foi cobrado lá no início do ano pelo Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República para usar só os aparelhos que foram cedidos pela BIM, pela Agência Brasileira de Inteligência, aparelhos seguros, criptografados, o presidente já dizia que se as conversas dele fossem vazadas, não ia ter nenhum tipo de problema, não ia ter nenhum tipo de repercussão negativa. E foi hoje exatamente esse discurso repetido pelo presidente lá em Manaus. Ele cumpriu a agenda em Manaus de manhã e foi lá que ele comentou essa história do vazamento das conversas, do hackeamento do celular dele. Diz que não vê problema nenhum, que não vai ter nada lá no celular dele que cause qualquer tipo de comprometimento ou também aí de qualquer tipo de problema, seja de questões governamentais, seja de questões diplomáticas.
Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone, então não estou nem um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vou encontrar nada que comprometa, por exemplo, o que estamos tratando com outros chefes de Estado, tocante à Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil. Isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete. Perderam tempo comigo.
O Gabinete de Segurança Institucional aqui da Presidência da República divulgou hoje nota dizendo que a BIM colocou à disposição do presidente um terminal seguro de comunicação. É um celular móvel que ele pode trocar mensagens, pode mandar textos, pode mandar inclusive arquivos. Mas o problema desse equipamento é que ele só conversa com pessoas que têm o mesmo equipamento. Então essas conversas teriam que ser feitas aqui entre os ministros de Estado. O presidente diz que considera isso muito complicado, que não utiliza. E o que acontece? Os ministros também acabam não utilizando os equipamentos.
Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você.
Boa tarde para vocês.
Bom, e o número de pedidos de refúgio de venezuelanos ao Brasil disparou em um ano. Quem conta os detalhes para a gente é o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. Boa tarde para você, Antônio.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha só, Marcela, o número de pedidos de refúgio feitos por venezuelanos que querem se instalar aqui no Brasil, mas que dobrou nos últimos dois anos. Em 2017, o Comitê Nacional para os Refugiados recebeu 17.685 solicitações de interessados aí em fugir do regime de Nicolás Maduro. Em 2018, olha só, foram nada menos que 61.681 pedidos, o que representa um aumento de 245% de um ano para o outro. Dessas solicitações, apenas 5 foram atendidas pelo governo brasileiro. Neste ano, no entanto, o cenário é completamente diferente. Desde o dia 14 de junho, o governo decidiu reconhecer a situação de grave e generalizada violação de direitos humanos lá na Venezuela. E isso permitiu uma tramitação mais simplificada desses pedidos de refúgio. A decisão, que é válida por um ano e pode ser prorrogada, possibilitou que 224 venezuelanos fossem aceitos como refugiados aqui no Brasil apenas neste ano. É o que explica o coordenador-geral do CONARE, Bernardo Laferté.
Se o refugiado provar um fundado temor de perseguição, aqui eu estou falando do refugiado venezuelano, se ele prova, sou perseguido político, eu perdi meu emprego, meus assessores foram presos, meu mandato foi cassado, ele provou, continua valendo para ele o reconhecimento com base em opinião política. Por outro lado, tem um venezuelano que fala, olha, ninguém nunca me perseguiu, mas eu não tenho emprego porque não tem emprego no país, meu salário não compra nem comida, eu não tenho hospital, não tenho nada. E outro dia eu saí na rua, vi um tiroteio de milícias apoiadoras do governo, quase fui atingido. Veja que ele não tem contra ele uma perseguição direta, ele está numa situação de violação massiva dos direitos humanos, ele pode ser um risco. Então não é que o CONARE mudou o critério. Ele acrescentou um critério, mantendo o critério anterior.
Pois é, olha, o número de refugiados venezuelanos no Brasil parece pequeno, né, diante das 4 milhões de pessoas que, segundo a ONU, fugiram do país nos últimos 4 anos. Mas, de acordo com o CONARE, muitos preferem entrar com pedido de residência ao solicitar refúgio, tá aí a diferença. De acordo com o Ministério da Justiça, só pra gente tentar esclarecer, refúgio é uma proteção legal oferecida pelo Brasil para cidadãos de outros países que estejam sofrendo perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas. Por isso, o reconhecimento de situação de grave e generalizada violação de direitos humanos passou a facilitar a tramitação dos pedidos de venezuelanos. De qualquer forma, os sírios ainda são a maioria entre os refugiados no país, representando 36% dos 11.231 estrangeiros que escolheram o Brasil para tentar viver em paz. Marcela.
Valeu, Maldonado. O Brasil criou mais de 48 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho. Foi o melhor saldo para o mês em 6 anos. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa especialista em economia, Denise Campos de Toledo. Denise, o setor que mais contratou foi o de serviços, é isso? Boa tarde para você e uma boa notícia, né?
Exatamente, é uma boa notícia, sem dúvida alguma, essa recuperação que houve em relação aos anos anteriores. Neste mesmo período, nós tivemos aí um saldo acumulado no semestre de 480 mil vagas. Agora, Marcela, a gente sempre tem que olhar com uma certa ressalva aí pela condição geral que nós temos no mercado de trabalho. Então, tudo bem que está havendo uma recuperação do emprego formal. São números positivos que até superaram, no mês de junho, a média das projeções dos analistas. Se falava numa geração de emprego menor, exatamente porque a economia tem mostrado indicadores bem fracos. Agora, quando você leva em conta que nós temos 13 milhões de desempregados, que é o último dado da PNAD, e um quarto da força de trabalho subutilizada, que dá mais ou menos isso, aí recorde de desalento, que são aquelas pessoas que se quer busca uma colocação, dadas as dificuldades do mercado, a informalidade crescendo. Então, você percebe que o dado é muito modesto diante do cenário todo que nós temos. Anualmente, cerca de 1,5 milhão de pessoas entram no mercado de trabalho. É o aumento da força de trabalho, consequentemente, a gente não tem aí uma compensação. Então, se imagina uma demora aí na recuperação mesmo do mercado. E você citou essa questão dos serviços, comércio foi um setor que demitiu. E o comércio já vem prejudicando o desempenho da indústria. A CNI divulgou nesta semana uma sondagem que mostra que uma das preocupações e reclamações principais dos empresários da área industrial é exatamente o baixo ritmo de consumo via comércio, aí o comércio encomenda menos, então você tem aumento de estoques da indústria, uma ocupação menor da capacidade instalada, enfim, tem todo um ciclo da economia que tem que ser revertido para que se possa contar com uma recuperação de mercado de trabalho, um crescimento mais substancial. Então tem de vir as reformas, você tem que avançar com medidas que podem melhorar o ambiente de negócios, acelerar concessões e privatizações, que aí batem direto nessa necessidade de você ter mais contratações, não é? Porque a economia vem dando um jeito aí nessa composição do Caged. A gente percebe, por exemplo, o aumento do emprego intermitente, que foi uma das novidades que vieram com a reforma trabalhista. Geralmente esse trabalho intermitente acarreta uma perda de rendimento na média. Houve até uma recuperação no mês de junho do salário médio, mas são números modestos, é isso. Eu não querer ser pessimista ou querer ser chato com relação a números que são favoráveis, e de fato são, porque a gente já teve uma situação muito pior em que todo mês você só registrava corte de emprego, mas ainda é muito modesto. Não dá pra gente comemorar demais esse dado que foi divulgado hoje pelo Caged. É esperar que venham números melhores efetivamente, né?
Pois é, o abismo ainda é gigantesco, né? Na verdade, é só uma luzinha ali no fim do túnel, como a gente já vem falando, né? Apareceram algumas luzinhas aí durante as últimas semanas, mas claro que a situação ainda é muito ruim, né? Precisa ter muito chão ainda para a gente chegar numa situação melhor, né, Denise?
E Marcelo, acho que a prova disso é essa liberação do Fundo de Garantia, né? O governo está preocupado porque o consumo está fraco. Então, ele coloca agora R$500 em cada conta, as pessoas podem resgatar esse dinheiro, mesmo que seja usado para pagar dívida. A pessoa, quando paga a dívida, ela pode retornar para o mercado consumidor, muitas vezes consegue limpar o nome, tem uma folguinha, deixa de ficar tão endividado, enfim, ou e tem aqueles que vão sacar para gastar mesmo, para consumir isoladamente, pode parecer pouco, mas o bolo geral pode fazer a diferença, dá um fôlego, um ânimo a mais para o comércio, e aí pega também os outros setores, não é? Não é apenas a indústria, precisa também desse resultado. Pois então, é, eu, né, acho que o governo está reconhecendo isso, né?
A gente estava na expectativa de que o valor fosse maior para saque, mas ontem a gente já acompanhou a coletiva do governo para explicar como que ia ser o saque do FGTS, do PIS/PASEP, e realmente, né, ficou em R$ 500, mas 80% da população de contas ativas e inativas tem esse valor, esse saldo de R$500. Então, a gente está movimentando uma massa grande aí. É claro que para quem tem mais, dá aquela certa frustração, porque queria sacar mais, investir, talvez pagar ali uma dívida também. Mas isso, de certa forma, também já vai ajudar a injetar mais de 40 bilhões, né, de reais entre esse ano e o comecinho do ano que vem. Fora que vai ser um saque que vai poder acontecer ano a ano agora, né?
É, exatamente. Eles querem dar o estímulo de prazo mais longo. Não quer que seja apenas agora. O ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que ele não quer um voo de galinha, porque isso aconteceu no governo Temer, né? Eles liberaram o fundo de garantia, a economia avançou e criou aquela ilusão de que já estava numa fase de retomada mesmo do crescimento, e de repente deu uma parada. Não foi só a consequência da greve dos caminhoneiros, a gente ainda tinha estruturalmente muitos problemas impedindo a economia de crescer mais. Um deles era o desemprego. Uhum. O desemprego vem num nível muito alto já há bastante tempo, desde que a economia entrou mesmo em recessão. Então, a gente tem um problema relacionado ao mercado de trabalho. O governo tenta minimizar esse problema permitindo o saque. E aí, mesmo quem está desempregado, se tem alguma conta inativa, pode resgatar o dinheiro.
É verdade. Bom, Denise, tá bom. Obrigada. Vamos continuar na torcida aí.
Exatamente. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde. Tchau, tchau. Olha só, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia deve gerar disputas pelas cotas de exportação com tarifas mais baixas para determinados produtos. Quem conta pra gente, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Rodrigo Viga, em áudio e vídeo. É com você, Viga.
Exatamente. Depois de selado o acordo entre Mercosul e União Europeia, agora entramos na fase de tradução dos contratos, de legalidade, alguma eventual revisão, que leva a um certo tempo. O coordenador-geral da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o Carlos de Grazia, estima, segundo disse hoje aqui no Rio de Janeiro, um prazo de 1 a 2 anos para que o Brasil comece a se beneficiar na prática desse acordo Mercosul com a União Europeia. Recentemente, no encontro entre países do Mercosul, o encontro de Lima, ficou acertado da seguinte forma: cada parlamento, claro, tem autonomia para deliberar sobre o acordo com a União Europeia. E quem aprovar primeiro já começa a gozar das vantagens, dos benefícios desse tratado com os europeus, que era discutido, negociado desde a década de 90. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, estimativa do secretário, do coordenador-geral da CCX, é que entre o final do ano que vem e o início de 2021, o Brasil já possa estar gozando dos benefícios deste acordo comercial. E aí vem também uma segunda fase, uma segunda etapa, uma disputa interna dentro do Mercosul para atender aquela cota, aquele limite de cota para vários setores: arroz, açúcar, e é um olhar especial para fornecimento de carnes, para carnes bovinas, para o mercado europeu. Isso porque Brasil, Argentina, Uruguai são grandes produtores de carnes bovinas e cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado. Hoje o Brasil já exporta para a União Europeia aproximadamente 150 mil toneladas ao ano de carnes, e a cota extra vai ser de quase 100 mil, 99 mil. Essa promete ser, segundo o Carlos de Grazia, uma disputa bastante ferrenha e intensa para ver quanto desses 99 mil adicionais cada país do Mercosul terá direito. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, sem dúvida nenhuma vai ter uma divisão. Nós recebemos cotas agrícolas de dentro da União Europeia, cotas, por exemplo, de carne, que são cotas de 99 mil toneladas que eles nos ofereceram, e nós vai ter que ter uma divisão dessas cotas dentro do Mercosul. Os níveis dessa divisão das cotas dentro do Mercosul ainda não... E justamente esse é um dos temas que está sendo, que serão objeto de debate.
Para entrar em vigor, o acordo com a União Europeia ainda precisa ser revisado, traduzido para o português e especialmente discutido pelo Congresso Nacional do Rio. Rodrigo Viga.
E a justiça decidiu anular a sentença de 2 acusados por envolvimento na maior chacina na história do estado de São Paulo. Mais detalhes em áudio e vídeo com Matheus Meirelles.
Justiça mantém a condenação de dois ex-policiais militares por envolvimento na maior chacina da história do estado de São Paulo, mas anula julgamento de outros dois acusados. As decisões foram tomadas pela 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso ocorreu em 13 de agosto de 2015, quando 17 pessoas foram assassinadas e 7 ficaram feridas em Osasco e Barueri. Somadas, as penas dos 4 réus passaram de 720 anos. Nesta quarta-feira, o ex-cabo da PM, Vitor Cristilder Silva dos Santos, e o guarda municipal Sérgio Manhanhã tiveram um julgamento anulado, porque, no entender dos desembargadores, a decisão do tribunal do júri foi contrária à prova dos autos. Os dois, porém, continuarão presos. O advogado de Victor Cristilder, João Carlos Campanini, comemorou a decisão, mas lamentou que o SPM seguirá detido.
Não entendi, de fato, a razão de considerar que o jurado errou, condenando eles e manter preso. Vou fazer um habeas corpus, sim, para o Superior Tribunal de Justiça, porque isso não é comum, não é? Sempre que o Tribunal de Justiça anula júri, ele coloca o acusado em liberdade. Não entendi de fato o que aconteceu nesse caso.
Já o advogado Abelardo Júlio da Rocha, que defende o guarda municipal Sérgio Manhanhã, destacou o trabalho do Tribunal de Justiça.
O Tribunal de Justiça não tem capacidade e nem atribuição para absolver, porque a competência constitucionalmente é do Tribunal do Júri, a decisão do Tribunal do Júri não pode ser reformada aqui, mas o Tribunal reconheceu que esse julgamento observou normas mínimas do processo penal brasileiro.
Apesar da condenação do ex-PM Fabrício Manuel Eleutério ter sido mantida, a advogada Flávia Artilheiro diz ter esperança na anulação do julgamento em outras instâncias.
Eu não me sinto derrotada, eu me sinto com a esperança reforçada, porque, conforme disse o Dr. Newton, nós temos 50% da injustiça desfeita e os argumentos que foram esposados pelos senhores desembargadores para garantir um novo júri aos demais, eles nos aproveitam também.
Fernando Capano, advogado do ex-PM Thiago Reinklein, também promete tentar anular o julgamento agora pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
Eu confesso aos senhores que eu saí hoje encorajado, com uma luz no fim do túnel. Nós temos aí argumento técnico suficiente para que nós possamos conseguir a nulidade do julgamento agora por ocasião da manifestação dos tribunais superiores.
Apesar da anulação do julgamento de dois acusados, o procurador de justiça Maurício Ribeiro Lopes destacou a manutenção das provas do caso.
Eu entendia que a decisão do júri deveria ser mantida nos dois casos, né? Estudaremos possibilidade de recurso ainda aos tribunais superiores em relação aos dois onde se determinou um novo julgamento, mas o importante é que a validade das provas, isso foi admitida pelo Tribunal de Justiça, as preliminares foram todas elas rejeitadas, isso é algo importante, porque valida aquilo que era a essência da prova utilizada para a acusação.
Distantes das questões técnicas, familiares dos acusados e das vítimas acompanharam o julgamento. Para Zilda Maria de Paula, mãe de Fernando Luiz de Paula, assassinado em 13 de agosto de 2015, a expulsão da Polícia Militar de parte dos acusados já foi uma vitória.
É muito importante porque eles se escondem atrás da farda. Vocês precisam ver a violência que eles usam, entendeu? É como diz, eles apaisando, eles não vão a lugar nenhum. Então, infelizmente, eles sujam a farda.
Com a decisão da 7ª Câmara de Direito Criminal do TJ de São Paulo, um novo julgamento deve ser marcado pelo Tribunal do Júri. As defesas esperam que os acusados respondam em conjunto.
O Facebook aceitou pagar uma multa de 5 bilhões de dólares para encerrar a investigação do governo americano sobre suas práticas de privacidade. Assunto para Carlos Aros.
O Facebook aceitou pagar multa no valor de 5 bilhões de dólares para a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. A penalidade é resultado da investigação sobre o caso Cambridge Analytica. A rede social entrou na mira das autoridades em 2018 pelo compartilhamento sem consentimento de informações pessoais de 87 milhões de usuários com a empresa de marketing político que havia sido contratada pela campanha de Donald Trump. O Facebook admite que violou um acordo firmado em 2011 com a Comissão Federal de Comércio, no qual garantia a proteção de dados dos usuários. Os acionistas da empresa já haviam sido avisados sobre a expectativa de multa, que acabou sendo confirmada nesta quarta-feira. Em coletiva, o comissário da Federação de Comércio, Noah Joshua Phillips, apontou as exigências de mudanças às quais a empresa comandada por Mark Zuckerberg terá de se submeter.
O Facebook terá que fazer mudanças estruturais em sua administração, em seu estatuto corporativo e na seleção e na operação de seu conselho de administração. Gestão e governança são importantes, em particular, como aprendemos do contexto da privacidade.
Como resposta ao acordo selado com a Comissão Federal de Comércio, o Facebook afirma que passará a operar sob um novo marco para proteger a privacidade das pessoas e as informações que compartilham com a rede social. Para tanto, diz o Facebook, a maneira como a empresa trabalha será alterada. Isso significa, a grosso modo, que parceiros que antes tinham acesso a dados de usuários deixarão de ter esse tipo de relação. Não será possível, por exemplo, sincronizar informações do Facebook para conectar em aplicativos de terceiros, algo bastante comum hoje. Mesmo com a multa e com a resposta do Facebook, que caminha na mesma direção de anúncios feitos anteriormente, à época do escândalo, as críticas sobre a conduta da empresa permanecem e restam dúvidas sobre a efetividade desse discurso pró-privacidade. Tanto autoridades quanto especialistas têm ressalvas sobre o Facebook, que não conseguiu reverter o dano à reputação.
Em visita a Cuba, o chanceler russo Sergei Lavrov disse apoiar a Havana em tudo contra os Estados Unidos. Destaque internacional de Daniel Lian.
O ex-presidente de Cuba, Raul Castro, e o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, reinauguraram a emblemática estátua da República no Capitólio de Havana, a terceira maior do mundo, situada sob um teto e que foi reformada e coberta em ouro com financiamento e técnicas russas. O líder do Partido Comunista de Cuba e o chanceler russo presidiram a cerimônia de reinauguração, incluída na agenda da visita oficial de Lavrov à ilha. Tudo isto para coordenar a cooperação econômica e cultural entre as duas nações. Mais de 20 especialistas russos trabalharam na restauração e aplicaram uma fina camada de ouro de 24 quilates sobre o monumento, que tem mais de 18 metros de altura e está situado no hall principal do edifício, que está sendo restaurado há quase uma década. A previsão é que as obras sejam concluídas antes da comemoração dos 500 anos da capital cubana em novembro. Além da estátua, o projeto milionário de cooperação inclui a reforma e cobertura em ouro da cúpula do prédio, construído entre 1926 e 1929, inspirado no Capitólio de Washington, nos Estados Unidos. Lavrov disse que Cuba é um amigo fiel e aliado estratégico da Rússia. Segundo ele, a relação passou pelo teste do tempo e hoje segue se desenvolvendo. O representante de Putin acrescentou que o projeto conjunto é uma mostra da amizade que os une. A obra foi esculpida pelo italiano Angelo Zanelli. É provável que Lavrov se reúna com o atual presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que visitou Moscou e assinou junto a Vladimir Putin vários acordos econômicos e culturais.
A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais informações para você. Não saia daí. Até já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Arquibancada JP, futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP.
Jovem Pan News.
Uma nova onda de calor colocou 80 distritos da França em estado de alerta. O Serviço Nacional de Meteorologia francês estima que os termômetros podem atingir os 42 graus Celsius nesta quinta-feira. Autoridades alertam para as consequências das altas temperaturas na saúde da população. Em 2003, uma forte onda de calor deixou mais de 15 mil mortos no país, sendo a maioria deles idosos. Desta vez, de acordo com a ministra da Saúde, Agnès Buzyn, franceses de todas as idades podem ser afetados. As temperaturas elevadas ameaçam ainda a estrutura da Catedral de Notre-Dame, em Paris. De acordo com o arquiteto-chefe da obra, parte do teto pode desabar em consequência do forte calor. Além da França, outros países da Europa sofrem com o aumento das temperaturas. A Bélgica ativou o alerta vermelho pela primeira vez na história. Na capital Bruxelas, serviços municipais realizados ao ar livre tiveram suas atividades suspensas durante o período da tarde. Na Alemanha, a expectativa é de que o recorde nacional de 40,3 graus Celsius seja quebrado nos próximos dias. Espanha, Itália e Reino Unido também devem registrar temperaturas históricas nesta quinta-feira.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carilli segue.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
ele está. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
4:30, estamos de volta quinta-feira, para variar, com muitos casos de violência no Rio de Janeiro, infelizmente. Quem conta os detalhes pra gente é o repórter Rodrigo Viga. É com você, Viga.
Exatamente. Na quinta-feira, com muitas mortes em operações da polícia aqui na capital e também na região metropolitana. No complexo da Serrinha, que fica em Madureira, terra do samba, de Portela, de Império Serrano, bang bang danado nesta quinta-feira, periferia do Rio de Janeiro, pelo menos 4 criminosos morreram em confronto com a polícia, que também apreendeu o fuzis. Lá no Morro do Estado, que fica entre Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana, outros 2 bandidos morreram. Um deles seria o chefe do tráfico de drogas da região, conhecido como Charutinho. Portanto, pelo menos 6 bandidos morreram em intervenções da polícia nesta quinta-feira. Lembrando que no primeiro semestre deste ano, aumentou em 15% o total de mortos em operações policiais. Até junho, até o final de junho, foram 881 ocorrências deste tipo, desta natureza. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, continua em estado grave, né? Internado em estado gravíssimo. Aquele pai de uma família que foi chacinada em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Vladimir de Vito, de 41 anos de idade, está internado, lutando pela vida contra a morte, em um hospital público da periferia do Rio de Janeiro. Os outros 3 integrantes da família, 2 filhos dele, uma adolescente de 15 anos e um menino de 7, morreram. O menino morreu até nas últimas horas, e a esposa de 36 anos de idade. Por trás dessa chacina familiar pode estar uma disputa por herança, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Alguns vizinhos e também as investigações já apontam para uma direção, e um dos suspeitos, um dos criminosos, já teria sido até identificado.
Mais da metade da população brasileira está acima do peso e a obesidade atinge 1 a cada 5 brasileiros. É o que mostra a pesquisa Vigitel, divulgada hoje pelo Ministério da Saúde. Eu converso agora com o médico endocrinologista Filippo Pedrinola sobre os resultados dessa pesquisa. Doutor, boa tarde para você.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan.
Bom, um dado preocupante, né? Os brasileiros não estão se cuidando.
É verdade. A gente vê que existe uma verdadeira epidemia de sobrepeso e obesidade, não só no Brasil, mas no mundo. E, obviamente, isso vem acompanhado do aumento dos níveis de obesidade infantil também. Então, pela primeira vez na história da humanidade, acredita-se que, continuando assim, como a gente sabe que a obesidade é uma doença e ela é acompanhada de várias doenças que vêm junto, como aumento de chance de diabetes, de doenças cardiovasculares, assim como o câncer também, acredita-se até que, continuando assim, talvez as nossas crianças venham a ter uma longevidade menor do que os pais.
Doutor, a pesquisa também abordou um outro aspecto, apesar de aumentar o número de sobrepeso, né? De que os brasileiros estão comendo melhor e fazendo mais exercício. Não é contraditório isso?
É verdade, é um pouco contraditório de fato, mas a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade não dependem somente dessa coisa de vamos comer menos calorias e gastar mais. Existem vários outros fatores que vão desde a poluição até os chamados xenoestrogênios, que são substâncias que nós inalamos, que se depositam no nosso sistema, no nosso corpo, principalmente na gordura, e isso são chamados de disruptores endócrinos. Eles acabam modificando o funcionamento do nosso metabolismo. Então, e não só isso, mas como também a gente sabe que as pessoas até vão na academia, mas como que é o resto do dia? Quer dizer, a pessoa vai, passa uma hora e meia na academia, duas, três ou quatro vezes por semana, mas e como é que é o resto do dia dessa pessoa, né? Então, fica dentro do ar-condicionado, a gente sabe até que, por exemplo, o ar-condicionado, o clima mais estável também diminui a queima calórica. E assim como a gente sabe que os alimentos ou antibióticos e talvez até agrotóxicos possam modificar a nossa microbiota intestinal, quer dizer, as bactérias, o que chamava antigamente de flora intestinal. E então a gente sabe que as calorias não são todas iguais. E assim, dependendo de como essas bactérias do nosso intestino, que são mais de 100 trilhões, como elas metabolizam e qual que é essa população de bactérias, pode aumentar, inclusive, a absorção de calorias que a pessoa ingere. Então, são vários fatores, e não só o que se a pessoa come, o número de calorias X ou Y, e se faz exercício também. É importante um outro ponto, que é cuidar bem do emocional. Então, o estresse também é um fator que faz engordar, porque o estresse aumenta alguns hormônios, principalmente um hormônio chamado cortisol, que tem a ver com o metabolismo do açúcar e favorece o ganho de peso. Assim como a gente sabe que o brasileiro está dormindo menos, e dormir menos modifica uma série de hormônios também que são produzidos durante a fase do sono, que tem alguns nomes estranhos, como a grelina, também a leptina e o próprio cortisol, o GH, e isso também tem a ver com ganho de peso. Então, são vários fatores juntos, e não só, de fato, aí, o que a gente come e se a gente vai na academia ou não.
Bom, esse levantamento também mostrou que 55% dos entrevistados têm excesso de peso, um aumento de 30% em comparação a 2006. É bastante coisa. Agora, tem gente que acha que sobrepeso não é tão preocupante como a obesidade, mas o sinal vermelho já está aceso no sobrepeso, né? Por quê?
O sinal já está aceso, sim, porque o sobrepeso muitas vezes está ligado a, por exemplo, um acúmulo de gordura na região visceral, abdominal, e chamado de síndrome metabólica. E isso acontece em mais de 30% da população. E essa gordura que vai muitas vezes para o fígado aumenta o que a gente chama de inflamação silenciosa. E o que, que é isso? A gente sabe que a gente envelhece porque inflama. Então, essa gordura que vai para os órgãos, principalmente para o fígado, acaba, então, liberando fatores inflamatórios na circulação, que tem nomes estranhos, como proteína C-reativa, homocisteína, e isso faz com que aumente esse processo de inflamação silenciosa, acelerando aí o processo do próprio envelhecimento. E isso pode trazer, acompanhado, o aumento de incidência de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes, a pressão alta, doenças cardíacas e até o próprio câncer. Então, tem que se manter atento, sim. O sobrepeso é um problema, sim.
Bom, a gente sabe que o brasileiro é um povo sedentário, né? Claro que os números estão melhorando, mas ainda é um povo sedentário. O que as pessoas devem fazer? Claro que, como você disse, tem a questão também psicológica. Tem muita gente que, às vezes, acaba descontando na comida, ali porque está ansioso, está estressado, e aí acaba descontando na comida. Tem que... Não é só um acompanhamento de, preciso me alimentar bem com um endócrino, por exemplo, ou preciso fazer atividade física. Às vezes, também precisa de um acompanhamento psicológico, né?
Precisa. Se a gente for pensar quais são os pilares do bem-estar, da boa qualidade de vida. O primeiro pilar, alimentação, o que você escolhe para colocar no prato, para comer e beber. O segundo ponto é atividade física, que ela tem que ser regular. É mais importante a regularidade do que a intensidade. E como diz a Organização Mundial de Saúde, no mínimo 150 minutos por semana. Pode ser uma caminhada. O terceiro pilar é o emocional. Porque não adianta comer bem se não tiver o emocional em ordem. Então, a gente sabe que a ansiedade, ou a síndrome do pensamento acelerado, insônia, depressão, síndrome do pânico, realmente são essas doenças da alma, vamos dizer assim, são as doenças do século. E o quarto pilar é a espiritualidade, que não tem a ver obrigatoriamente com algum tipo de crença ou religião específicos, mas sim com a conexão, ou seja, de que forma nós nos relacionamos. A gente sabe que vários estudos muito interessantes, inclusive um feito em Harvard, que já começou há várias décadas, que o que mais influencia no bom, na boa qualidade de vida, é a qualidade dos relacionamentos. Então, como você se relaciona com o mundo, com as pessoas, com você mesmo, também seria aí um quarto pilar extremamente importante para a boa qualidade de vida.
Nossa, com certeza. E para a gente finalizar, quais os riscos reais das pessoas que estão com sobrepeso? Não estou chegando nem na obesidade, só o sobrepeso.
Que a maior parte realmente é o sobrepeso e não a obesidade mesmo. A gente vê que até que a obesidade até diminuiu um pouquinho, relativamente, mas é o sobrepeso. E os riscos estão relacionados a essas doenças crônicas. Quer dizer, o sobrepeso vai aumentar a chance de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, como o infarto, e assim também como o AVC, quer dizer, a doença, o derrame, né? As doenças cardiovasculares. E a gente sabe também que está conectado e ligado à maior chance de aparecimento de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, de mama, intestino e próstata.
Tá certo. Bora se cuidar, então, né, doutor?
É isso aí.
A gente falou com o médico endocrinologista Filippo Pedrinola. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
4 horas e 40 minutos. A tragédia de Brumadinho completa hoje 6 meses. E o Corpo de Bombeiros continua as buscas por desaparecidos na região. A repórter Vitória Bel está lá e vai nos atualizar sobre esse triste episódio. Boa tarde para você, Vitória. Como que está o clima por aí? Como que as pessoas estão se recuperando? E as buscas ainda por pessoas que estão desaparecidos, né? Desaparecidas.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos aqueles que ouvem e assistem a Jovem Pan. Pois é, o dia 25 de julho foi marcado aí por as lembranças da tragédia, né, que atingiu a cidade de Brumadinho. Hoje pela manhã e também no início da tarde houve homenagens às vítimas dessa tragédia. Familiares e amigos das vítimas se reuniram aqui no letreiro da cidade, que quem assiste a gente pode ver, a gente está bem aqui em frente ao letreiro, e houve aí uma série de homenagens e celebração aqui nesse dia. Uma missa, uma pequena missa ecumênica foi celebrada por aqui, música, poesia e também algumas palavras de alguns familiares tentando um consolar o outro. A gente viu muitos abraços, muita gente se abraçando por aqui, tentando consolar um ou outro. A ideia dos organizadores foi justamente lembrar a injustiça da tragédia, mas também dar aí motivação para os familiares seguirem em frente. E a gente conversou com a Kênia Lamounier, que perdeu o marido na tragédia. O marido se chamava Adriano e ele era técnico de planejamento da Vale. Para a Kênia, o mais revoltante é o fato de nesses 3 meses, essa tragédia ainda não ter um resultado na justiça e os diretores da Vale, executivos da Vale, ainda não terem sido condenados como deveriam, segundo ela. Vamos ouvir a Kênia.
E o que a gente está enterrando, é mais revoltante ainda. Então, é um velório sem corpo. E quando a gente consegue enterrar, fragmentos, segmentos. Isso é revoltante.
Pois é, e quanto às buscas, Marcela, o Corpo de Bombeiros continua fazendo a busca. Na segunda-feira, a Jovem Pan exibiu uma reportagem mostrando que, com o passar dos meses, os corpos de bombeiros melhoraram as suas técnicas de buscas, utilizando cada vez mais tecnologias para encontrar os corpos que permanecem, estão em locais cada vez mais difíceis de serem encontrados. E nessa quinta-feira, o governador Romeu Zema também esteve aqui em Brumadinho para fazer um balanço aí após a tragédia. Ele fez um pronunciamento para a imprensa e disse que Minas Gerais está atuando aí conjuntamente o Estado com a Prefeitura e o Ministério Público para que o Brumadinho não tenha o mesmo destino de esquecimento que teve Mariana. Vamos ouvir.
Muito diferente do caso de Mariana, nós trabalhamos em conjuntos. E eu tenho absoluta certeza que os andamentos dos trabalhos e o desfecho desse caso será muito diferente do de Mariana.
E Romeu Zema ainda lembrou que a mineração continua sendo uma atividade muito importante para o Estado. O Estado depende financeiramente da mineração para arrecadação de impostos e gera aí milhares de empregos para os mineiros. No entanto, ele reforçou que é importante que a atividade permaneça com segurança e com fiscalização para que tragédias como essa não se repitam. E o governador também lamentou aí, claro, a morte de diversas vítimas e agradeceu o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais por todo o esforço. Marcela.
Vitória, você já está aí há alguns dias, né, acompanhando para fazer esse balanço dos 6 meses, deve ter conversado com muita gente nas ruas, os moradores. Como que está o clima por aí? Como que as pessoas falam dessa tragédia? Ainda é muito forte esse sentimento tão triste aí?
Com certeza, né? Para os familiares que têm pessoas desaparecidas ainda, maridos, filhos desaparecidos, a dor ainda é pior, eu acho, pelo que a gente consegue conversar com o pessoal aqui. É claro que a dor é ruim para todos, mas para aqueles que ainda não conseguiram enterrar os seus parentes, para aqueles que ainda não tiveram um luto finalizado, a dor se torna ainda pior. E na cidade, o clima, apesar de a gente ter aí um boom de consumo por conta das indenizações da Vale e por conta de novos empregos que tem surgido na cidade justamente pela reconstrução da cidade após a tragédia, mesmo assim, esse boom de consumo não representa, de certa forma, que a cidade está feliz. A cidade permanece revoltada com esse crime. E além dos familiares das vítimas, a gente tem centenas de moradores que ficaram sem casas. A gente tem um exemplo do bairro Parque das Cachoeiras, onde aí quase 30 famílias ficaram sem casas, produtoras rurais ficaram completamente sem o seu material para trabalhar, sem terra, tiveram hortas completamente dizimadas e o pior de tudo, Marcelo, que muitos deles não receberam nenhum tipo de indenização da Vale ainda e estão entrando com a ação judicial e o que revolta eles é justamente ter que entrar com uma ação judicial, ter toda essa dor de cabeça para recuperar uma coisa que já era deles.
Ah, com certeza. Agora, é claro, as vítimas, os parentes de vítimas da tragédia devem estar recebendo algum tipo de tratamento psicológico, moradores também estão recebendo porque é um trauma para a cidade inteira, né?
É isso mesmo, Marcela. Inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Brumadinho estima um crescimento grande aí de quase de 80% a 60% ao longo desses meses no uso de ansiolíticos e antidepressivos aqui na cidade. O que funciona? Como que funciona? Tanto os familiares quanto moradores aqui de Brumadinho procuram as unidades básicas de saúde aqui da cidade, dizem o que estão sentindo e passam aí por terapias, por sessões com psicólogos e psiquiatras do sistema público de saúde aqui de Brumadinho. E esses psicólogos e psiquiatras avaliam aí a situação desses moradores. E também é importante ressaltar, Marcela, além desse fato da cidade estar com uma saúde mental, né, estar doente mentalmente, a gente tem um problema já, o início de alguns problemas relatado pela própria Secretaria de Saúde, problemas de pele e problemas de alergia pulmonar. A Secretaria ainda não consegue estimar o número de pessoas que estão com esses casos de doença, mas já estima, e após a tragédia, como consequência da tragédia, casos registrados de doenças infecciosas, doenças pulmonares e doenças de pele, Marcela.
Pois é, né? É uma tragédia, né? É uma pena que essa tragédia já era anunciada. Bom trabalho por aí. Obrigada pelas informações, Vitória.
Até mais. Tchau, tchau.
4 horas 47 minutos, nos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller disse que Donald Trump pode ser denunciado ao deixar a Casa Branca. É o destaque internacional da Nicole Fusco.
O ex-procurador especial dos Estados Unidos, Robert Mueller, afirmou que o presidente Donald Trump não foi inocentado no relatório sobre as investigações da interferência russa nas eleições norte-americanas de 2016. Mueller depois nesta quarta-feira aos parlamentares norte-americanos sobre seu relatório de 448 páginas sobre a investigação. Logo no início do depoimento, o ex-procurador afirmou que não poderia responder a perguntas relacionadas à origem da apuração, nem discutir assuntos que pudessem atrapalhar o andamento dela.
É incomum que um procurador testemunhe sobre uma investigação criminal. E dado meu papel como procurador, há razões pelas quais meu testemunho será necessariamente limitado.
O ex-procurador especial enfatizou que a Rússia interferiu na eleição de 2016 com o objetivo de apoiar Trump contra a democrata Hillary Clinton. No entanto, segundo ele, nem o presidente, nem outras pessoas envolvidas na campanha dele foram acusados de cooperarem com os russos. Mueller afirmou ainda que foi impedido de recomendar acusações contra Trump porque o Departamento de Justiça o proíbe de fazer isso contra um presidente em exercício. Trump, porém, poderá ser acusado quando deixar o cargo, de acordo com Robert Mueller. Também nesta quarta-feira, as agências russas informaram que o Kremlin voltou a negar que interferiu nas últimas eleições dos Estados Unidos.
E o governo do Sudão informou que conseguiu evitar um novo golpe de Estado no país. Mais informações com o Renan Porto.
O governo do Sudão anunciou que militares, dirigentes políticos e membros do Serviço Nacional de Inteligência foram detidos por envolvimento em um suposto golpe de Estado. De acordo com um anúncio feito pelo Conselho Militar, o golpe aconteceria no dia 11 de junho, mas foi evitado pelas forças do governo. Entre os conspiradores estava o general Hashim Abdel Muttalib, o chefe de Estado-Maior do país. Ele e outros detidos serão interrogados e deverão comparecer ao tribunal. De acordo com um comunicado oficial emitido nesta quarta-feira em rede nacional pelo novo chefe de Estado-Maior, eles são acusados de ajudar o retorno ao poder do antigo regime do Partido do Congresso Nacional. O partido foi retirado do poder em abril de 2019, quando o ditador Omar al-Bashir, que governou o país por mais de 30 anos, foi deposto por uma junta militar. O país registrou uma série de protestos desde então. Alguns deles terminaram em mortes de civis. Uma das reivindicações dos manifestantes é que o Sudão seja governado por um civil. O país passa por uma grande crise econômica intensificada em 2011 com a emancipação do Sudão do Sul, que levou consigo grande parte do território onde reside o petróleo na região.
Alvo de protestos no dia da posse, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, reafirmou que o Brexit sairá, custe o que custar. Mais informações com Mariana Jean-Jacques Munhal de vídeo.
O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, falou que o Reino Unido vai sair da União Europeia em 31 de outubro. Ele também disse que não quer o Brexit sem acordo, mas que o Reino Unido precisa se preparar para isso, pois essa possibilidade é remota, mas existe. Boris Johnson tomou posse na quarta-feira e já se encontrou com a Rainha Elizabeth. Membros do novo gabinete, escolhidos por Johnson, também foram ao escritório no número 10 da Downing Street, endereço historicamente ocupado pelos primeiros ministros do Reino Unido. A posse do líder do Partido Conservador foi marcada por protestos da oposição. Em Londres, os manifestantes seguravam cartazes com dizeres contra Johnson e contra o Brexit. Os policiais precisaram retirar do meio da rua um grupo de ambientalistas que tentou bloquear o caminho do novo primeiro-ministro. Eles seguravam uma faixa pedindo atenção para emergências climáticas. Boris Johnson é a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, que deveria ter acontecido no fim de março deste ano. Como a primeira-ministra anterior, Theresa May, não conseguiu o apoio dos deputados para o pacto com a União Europeia, o prazo foi adiado. Esta dificuldade em lidar com o Brexit fez com que Theresa May renunciasse ao cargo. Ela fez o discurso de despedida também nesta quarta-feira. May parabenizou Boris Johnson e desejou a ele e ao governo sorte nos meses e anos que estão por vir.
Volta ao Brasil falando de futebol. A seleção brasileira feminina será comandada por uma treinadora estrangeira pela primeira vez na história. Quem conta os detalhes pra gente é o Rafael, é o repórter Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas. Quem foi a escolhida para esse cargo?
Boa tarde, Marcela, né? Boa tarde, provinte da Pan. Foi a Pia Sandhage, que é sueca, é a nova técnica da seleção feminina de futebol, né? O Vadão deixou o cargo na última terça-feira, havia uma expectativa sobre esse anúncio que aconteceu há algumas horas. Então, Pia Sandhage, da Suécia, sueca, nova técnica da seleção feminina. Ela tem 59 anos, já trabalhou nos Estados Unidos, onde conquistou 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Hoje também tem futebol e com total cobertura da PAN tem Corinthians em campo, né? Às 21 horas e 30 minutos, o Corinthians entra em campo, encara o Montevideo Wanderers pela Copa Sul-Americana, um jogo muito importante nessa temporada para a equipe corintiana no Itaquerão, com o Nilson César comandando a transmissão aqui da Jovem Pan. Outros jogos também marcados para o dia de hoje, né? O Independiente da Argentina enfrenta a Universidade Católica do Equador também pela Copa Sul-Americana. E alguns jogos aconteceram durante essa semana pela Copa Libertadores da América. O River Plate empatou com o Cruzeiro por 0-0. O Palmeiras também foi a campo e empatou na Argentina com o Godoy Cruz por 2-2. Enfim, várias partidas. E ontem à noite, o Flamengo entrou em campo e tropeçou também pela competição continental, a Copa Libertadores. Perdeu para o Emelec também do Equador, 2-0 para o Flamengo. Situação delicada, então, da equipe do técnico português Jorge Jesus, o Flamengo. Guerreiro marcou pro Internacional, que venceu o Nacional por 1-0, e o Inter muito bem então na Copa Libertadores da América. Os próximos jogos, Marcela, já confirmados, ó, o Palmeiras na próxima terça-feira enfrenta o Godoy Cruz da Argentina no Allianz Parque, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. O Flamengo no Maracanã na próxima quarta-feira, dia 31, encara novamente o Emelec do Equador e vai ter que vencer aí por 3 gols para passar a próxima fase e passar adiante na Copa Libertadores da América. Sobre Palmeiras, para fechar aqui, ó, 2 reforços novos para o Verdão, né? O Palmeiras contratou o Vitor Hugo, que estava na Fiorentina da Itália, 28 anos, é novo reforço para o Palmeiras, contrato aí de 3 temporadas por 5 milhões de euros, aproximadamente 23 milhões de reais na cotação atual. E também o centroavante Henrique Dourado, ele pertence ao Enaijin, né, da China, uma pronúncia diferente, Enaijin da China, e é reforço também do Palmeiras por 6 meses. Vem por empréstimo, vem de graça e fica até o final dessa temporada, Marcela.
Tebas, o que você achou dessa treinadora da seleção estrangeira na seleção brasileira?
Eu achei uma ótima contratação, né? O Vadão não estava bem à frente da seleção brasileira, ela chegou agora, ela tem uma carreira muito bacana, com vários títulos, muitas vitórias, né? Especialmente comandando a seleção dos Estados Unidos, são 2 medalhas de ouro, então eu acho que foi uma ótima contratação e a gente vai torcer certamente, porque tem Jogos Olímpicos no próximo ano em Tóquio.
E você acha que não tinha opção aqui no mercado brasileiro?
Eu acho que tinha opção sim, mas acho que às vezes é bom a gente também arriscar um pouco, enfim, correr alguns riscos. É importante na vida e acho que o Brasil fez bem de contratar a sueca.
Legal, Tebas, obrigado pela sua participação. Valeu. Bom, em visita a Manaus, Jair Bolsonaro reitera a importância estratégica da Amazônia para o Brasil, mas não menciona o desmatamento. Nesta semana, o presidente contestou dados do INPE sobre a devastação da floresta. Mais cedo, Jair Bolsonaro declarou que o desenvolvimento sustentável é a melhor saída para a região norte crescer.
A educação realmente liberta. Investir na educação não são apenas recursos, como alguns pregam por aí. Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer a sua autoridade em sala de aula e, dessa forma, poder fazer com que os alunos realmente aprendam. Pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente que está honrando aquilo que prometeu durante a campanha. O que eu prometi? Paz para o Brasil, democracia, liberdade e prosperidade. E tenho certeza que, como a função que ocupo no momento é uma missão de Deus, nós faremos um Brasil muito melhor para vocês e vocês farão um Brasil também muito melhor para os filhos de vocês que virão lá na frente.
O presidente entregou medalhas a alunos do Colégio Militar da PM do Amazonas que participaram da Olimpíada de Matemática no Japão. Depois, Jair Bolsonaro e o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniram com o Conselho de Administração da Suframa, que é acompanhados do ministro Paulo Guedes. Bom, 4 horas e 56 minutos, o Jovem Pan agora termina por aqui. Obrigada pela sua audiência, você segue com o 3 em 1 no comando de Vitor Brau. A gente volta na segunda-feira, às 4 da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Bom final de semana.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior?
Quando se fala em questão ambiental, ele logo vai para Angra dos Reis, ali onde ele pega. E onde quer transformar na Cancún brasileira.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Olha, o FGTS é daqueles entulhos da CLT.
É, governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muito muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio.